Semana em África.
Bem-vindos à Semana em África. Começamos pela atualidade na Guiné-Bissau, que vai a eleições na próxima semana, domingo 10 de março. Na Guiné-Bissau, as desconfianças e ameaças estão a marcar a reta final desta campanha eleitoral, tudo por causa dos ficheiros eleitorais. Alguns partidos acusam a Comissão Nacional de Eleições de querer introduzir novos eleitores. Um partido ameaça mesmo recorrer ao tribunal, como nos explica o nosso correspondente na capital guineense, Moussa Baldem.
Os partidos MADEM e PRS acusam a Comissão Nacional de Eleições, CNE, de tentativa de fraude. Dizem os dois partidos que a Comissão Eleitoral quer forjar novos cadernos eleitorais e desta forma favorecer um partido que se supõe ser o PAGC. Orlando Viegas, diretor nacional da campanha do Partido da Renovação Social, diz que se a CNE não voltar atrás com a pretensão, o PRS vai apresentar queixa no Supremo Tribunal de Justiça. A porta-voz da CNE, a juíza Filisberta Vaz, diz que o que se pretende é, com base na lei, permitir que muitos eleitores cujos nomes não aparecem nos cadernos, devido a falhas técnicas, possam votar no dia 10 a partir do boletim da sua inscrição no ato do recenseamento.
Não é acrescentar os nomes, é eventualmente os nomes que poderão não vir no caderno para ser colmatado recorrendo ao boletim de inscrição que já existia, que está lá. Não é. Por isso, por exemplo, estão a falar de inalterabilidade. As pessoas estão a interpretar inalterabilidade de uma forma errada. O que é que significa inalterabilidade na nossa lei? Significa que depois de fechar o recenseamento nacional, não se pode abrir inscrição para mais ninguém. Agora, omissões, meras irregularidades que podemos encontrar no caderno eleitoral, a CNE, nos termos do artigo 11, a linha P, tem competência de tomar diligências para colmatar essas omissões. É o que está a acontecer. Não estamos a fazer mais nada fora da lei.
Não é este o entendimento do MADEM e do PRS. Os dois partidos dizem que não faz sentido aceitar quaisquer movimentos nos ficheiros eleitorais depois de terem sido entregues pelo governo à CNE com pouco mais de que 761 mil eleitores.
Esta semana, Bissau viveu uma nova greve dos professores das escolas públicas. Os alunos continuam impacientes quanto ao impasse negocial entre o governo e os sindicatos dos professores. O coletivo saiu para as ruas esta semana, indicou um porta-voz do coletivo de alunos das escolas públicas e privadas, Bakar Mané.
Porque o Estado da Guiné-Bissau, na Constituição da República, está bem claro de que nós, como alunos, temos por direito e iremos às escolas. É por isso, é um direito, não é favor. É por isso que amanhã vamos sair na rua exigindo isso. Isto é a nossa posição. Mas também ainda estamos a continuar a pedir demissão de Celso de Carvalho como comissário de ordem pública, porque não está a merecer a confiança do povo da Guiné-Bissau. Porque não é possível que alguns policiais saírem na rua com armamentos. Por quê? A Guiné-Bissau não está no estado sítio. Somente os alunos que estão a reivindicar que queremos ir às aulas.
Maputo, 105 FM.
O chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi e o líder da RENAM mantiveram esta semana um encontro à porta fechada. As partes voltaram a afirmar o compromisso de tudo fazer para que um acordo de paz definitivo seja alcançado o mais breve possível, afirmou o chefe de Estado moçambicano.
Continuamos com o nosso compromisso de impor a paz efetiva em Moçambique. Ainda esta semana vamos dar mais passos neste âmbito que o povo moçambicano merece.
RFI, as vozes do mundo.
Em Angola, 5 dos 6 partidos da coligação Casa CE anunciaram a exclusão de Abel Chivo Cuvuco da presidência da coligação por quebrar confiança. Uma medida ilegal para o líder desta terceira força política em Angola.
Sem preocupação, porque entendi que é meramente uma comunicação, porque não tem força legal. Só o Tribunal Constitucional é que pode confirmar quem é o líder e quem não é o líder da Casa CE. E por isso eu vou aguardar que o Tribunal se pronuncie. Até lá, estou sereno e tranquilo. Não fiquei surpreso porque é algo que vem se arrastando já há alguns anos. Portanto, não fui o primeiro a ser afastado. Primeiro foram quase todos os independentes dos órgãos. Depois foram os secretários provinciais. Eu fui o último que querem afastar.
Sentiu-se traído?
Não, porque eu trabalho para o país. E sei que os angolanos reconhecem isso.
Essa indicação do deputado Mia para a liderança da coligação também, como é que encarou?
É irrelevante para mim, não comento. Vou continuar a servir o país em todas as capacidades possíveis. Estaremos presentes nas autarquias, estaremos presentes nas eleições de 2022. Nas autarquias, provavelmente, apoiando autarcas, não como candidato, não. Reservo-me para 2022.
Em comunicado datado de quinta-feira, a Frente de Libertação do Estado de Cabinda anunciava a retoma intensiva da luta armada em todo o território de Cabinda. Cito para o Tenente-General Afonso Nezal, Diretor-Geral do Serviço de Inteligência Externa da FLECFAC, o objetivo deste comunicado de guerra, que anuncia a intensificação da luta armada, é forçar a negociação e o diálogo com Luanda.
Estamos a intensificar até termos uma solução. Quando a política não quer andar bem do MPLA, a arma passa por lá para abrir o caminho, onde os carros podem passar. Portanto, a guerra é trator, a guerra é um espigueiro, a guerra é o nível de ouro.
Afonso Nezal foi nomeado a 7 de maio para chefiar uma delegação que estava disposta a negociar com Angola para um fim das hostilidades. Este último comunicado de guerra, enfim, é uma provocação em relação ao silêncio das autoridades angolanas face a este pedido de diálogo?
Mas se isso falhou, porque os angolanos não querem. Nós queremos negociar para protegermos as vidas humanas.
Hoje a FLEC fala de guerra e não de negociação.
Não, nós não falamos de guerra.
O comunicado anuncia a retoma intensiva da luta armada.
Se estamos a fazer a guerra, porque a estrada está fechada com árvores caídas na estrada. E a guerra é trator que vai limpar essa estrada para os carros passarem. O carro é política.
Podemos esperar algumas manobras intensivas nos próximos dias?
Isso nós vamos continuar. Estamos atacando.
As armas querem forçar ao diálogo.
Exatamente. Vamos pulsionar o diálogo.
Praia. 99.3 FM.
Em Cabo Verde, a privatização da Companhia Aérea da Bandeira Nacional volta a ser notícia esta semana, com a conclusão do processo que foi avançado nesta quinta-feira, como refere o nosso correspondente, Aldair Santos.
O governo e o parceiro estratégico Loftlander Cabo Verde assinam o contrato de compra e venda de 51% das ações da transportadora aérea cabo-verdiana, TACV. O anúncio foi feito pelo governo em comunicado que afirma que a cerimónia presidida pelo primeiro-ministro Luís Correia Silva acontece na tarde de sexta-feira na cidade da Praia. O executivo classifica a assinatura do contrato como um momento histórico para Cabo Verde, que assegura a continuidade da companhia de bandeira e certamente um importante passo para a materialização do hub aéreo que estará baseado na Ilha do Sal. A proposta vinculativa para aquisição de 51% das ações da TACV foi submetida ao governo a 27 de julho de 2018 pelo grupo islandês e, segundo o governo, após um rigoroso período de negociação, as partes chegaram a acordo relativamente aos termos de venda da maioria do capital da TACV. Recentemente, num debate no Parlamento sobre a reestruturação e privatização da TACV, o ministro do Turismo e Transportes, José Gonçalves, disse que a situação exigiu intervenção de urgência e apontou algumas medidas tomadas antes de chegar à privatização da TACV.
Implementamos medidas concretas de reestruturação profunda da TACV, criamos uma entidade especializada, a NewCo, para sanear o enorme passivo acumulado. Preparamos a empresa para a privatização nos termos do respectivo decreto-lei e encontramos um parceiro estratégico experiente em negócio de rabo aéreo para negociar a venda de 51% da TACV.
A fechar esta semana em África, a Comissão Eleitoral anunciou também esta semana a vitória do presidente cessante, Muhammad Buhari, com quase 56% dos votos. Também Macky Sall, no Senegal, foi reeleito para a chefia do Estado logo à primeira volta, com 58,27% dos votos, segundo dados provisórios divulgados esta semana pelas autoridades eleitorais senegalesas. Voltamos no próximo sábado. Até lá, já sabe, tenha um bom fim de semana.